Psicologia em Movimento.
A partir de agora, com o psicólogo Silvio Ferreira. Professor Silvio, boa noite.
Boa noite, Marcelo.
Como estão as coisas?
Tudo em paz.
Tudo em paz, né?
Tudo em paz.
O professor Silvio vai trazer o tema A Arte de Ser o que Não Se É. Há pessoas que não sabem ser elas mesmas, o que faz com que elas se sintam deslocadas de si e desconfortáveis consigo próprias, com o que são em realidade. Em consequência, elas sempre estão imaginando, sonhando, desejando ser uma outra pessoa e ocupar um outro lugar no mundo, diferente do lugar que ocupam. O que ocorre é que essas pessoas não sabem viver debaixo da sua própria pele, havendo até quem fuja de si como o diabo foge da cruz. Nesse caso, elas se tomam por uma outra pessoa, de tal modo que chegam a delirar, ao acreditarem piamente que são o que as suas fantasias dizem que são. Quer seja o Papa, Jesus Cristo, Dalai Lama ou outros. Em geral, esses casos revelam mais do que um desconforto em estar debaixo da própria pele. O que eles revelam é uma violenta negação de si, um corte radical ou abandono da realidade. Mas, a parte desses casos, considerados graves, dificilmente deixamos de nos deparar com alguém que não represente um personagem idealizado de si na vida cotidiana, com o propósito de impressionar, encantar, seduzir, revelando ser para as outras pessoas o que sabem que não são, pois fazem das suas vidas uma mascarada, ou fazem uma máscara, a arte de fingir. O difícil é sustentar a máscara o tempo todo e todo o tempo, mantendo a encenação que fazem de si sob controle em tempo integral, o que exige, para que assim aconteça, muita energia, muito esforço, atenção e concentração absolutas em relação ao que dizem e ao que fazem, para não revelarem o seu verdadeiro eu, o eu do qual procuram fugir por se sentirem incomodadas ou insatisfeitas consigo mesmas, por temerem não serem aceitas como são. Esse é o drama de quem vive a arte de ser o que não se é. Tema da coluna Psicologia e Movimento desta noite com o psicólogo Silvio Ferreira. Professor Silvio, o que é que faz com que alguém não se sinta confortável em viver debaixo da sua própria pele?
É o fato de que não podemos tomar a nós próprios como referência máxima ou absoluta de si mesmos. Todos nós possuímos o eu, mas o eu não é uma ilha. O eu existe para manter relação com o outro. A natureza do eu é relacional. E esse outro tem sobre nós um desejo, um sonho, um julgamento, um valor. E nós, na relação com ele, com esse outro, nós desejamos nos colocar no lugar do desejo dele, esperando atender as expectativas que eles têm, que esse outro tem, em relação a cada um de nós. E é na medida em que nos colocamos no lugar do desejo do outro que a gente sai debaixo da nossa própria pele. Se o desejo que o outro tem sobre mim me fascina, se o vínculo que eu tenho com ele me leva a querer estar debaixo da pele dele para viver o desejo dele como se fosse meu, e eu então tendo a me colocar no lugar do desejo desse outro. História, você vai olhar para cerca do vizinho e achar que a grama dele é mais bonita e desejar ter uma grama tão bonita quanto a dele. Então, o que está em jogo aí não é a grama, mas é você imaginar que o vizinho tem algo que satisfaz a ele mais do que você. Esse algo é a grama que é bonita. E aí você deseja ter também uma grama bonita, porque já se colocou no lugar do outro, desejando o desejo dele, ou imaginando que esse seja o desejo dele. Então, o eu é relacional, e o eu nos leva, de uma maneira geral, a gente está, na maioria das vezes, fora de nosso próprio corpo, fora de nossa própria pele, e se colocando no mundo naqueles espaços onde a gente vai avançando, espaços construídos em cima do desejo de algum outro.
Professor Silvio, esse tipo de atitude e comportamento podem ser considerados casos raros ou são bem mais comuns do que a gente imagina?
São mais comuns. Se tivesse que definir isso numa frase, eu diria que faz parte da natureza humana. É quase impossível ser diferente disso. Por isso que são casos absolutamente comuns. Agora, varia em intensidade. Todos nós somos acometidos por essa ânsia de atender o desejo de um outro, de se colocar no lugar do desejo desse outro. Todos nós, é comum. Mas algumas pessoas são mais atingidas nessa busca, nessa tentativa de querer agradar um outro. Então, varia mais pela intensidade do que pela qualidade, no sentido de que alguém tem esse atributo e outro não tem. Todos nós temos, mas tem gente que pode se perder pelo meio do caminho. Fica tão preocupado em atender as expectativas de uma outra pessoa que começa para atender, não sendo a pessoa que o outro deseja, a criar uma ficção de si, uma encenação de si, situações de fingimento de que ela é o que ela imagina que o outro deseja que ela seja, sem que ela seja isso. Então, estabelece um divórcio, ou pode-se estabelecer um divórcio muito grande entre o que se é e o que se imagina ou se deseja ser, em função de atingir aquilo que são as expectativas que alguém mais tem sobre a gente. Para algumas pessoas se perdem realmente no meio do caminho, se colocando no lugar do desejo do outro.
Se tivéssemos que apontar alguma razão para esse tipo de comportamento, qual seria essa razão, professor?
Uma insegurança muito grande e um desejo de não perder o amor, a consideração, o apreço que o outro poderá ter por cada um de nós. Então, nos sentimos inseguros. E por sentirmos inseguros, ensaiamos, criamos um personagem que é uma ficção. E então, nessa ficção, há uma separação entre o que nós em realidade somos e o que desejamos ser. E nos tomamos mais pelo que desejamos ser do que por aquilo que em realidade nós somos. Então fica esse ato entre o ser e o desejar ser. E na medida em que eu desejo ser, mais do que efetivamente eu sou, eu vou fazer de mim uma imagem que poderá ser até na forma de uma mascarada. Agora, por que estou fazendo isso? Porque eu quero agradar ao outro. Eu quero que ele me aceite, me valorize, me ame. Eu quero que ele tenha sobre mim laços de apreciação, e que diante dele, eu criando essa ficção, eu me sinta valorizado, mesmo sabendo que eu não sou aquilo que eu estou construindo como possibilidade de ser para esse outro, seja esse outro quem for. Pode ser um pai, uma mãe, um irmão, uma irmã, um patrão, um marido, uma mulher, enfim, seja quem for, na medida em que a gente sai debaixo da própria pele, buscando ser apreciado, valorizado, querido, amado por esse outro e abrindo mão de si e criando uma ficção, se instalando nela para agradar esse outro, nós então aí temos um problema. Como se diz assim, em linguagem de brincadeira, né? Houston, temos um problema.
Boa. Podemos dizer que a idealização que essas pessoas fazem de si, encenando serem o que não são, é uma forma de compensação psicológica, professor?
É sim. Por sentirem-se incompletas, inseguras, incompletas, insatisfeitas em algum aspecto, elas então buscam a compensação se alojando nesse lugar imaginário da vida delas e se tomando por esse lugar imaginário. Aí nesse lugar imaginário elas podem compensar aquilo que nelas são as suas frustrações, são as suas inseguranças, são os seus medos. Por exemplo, alguém que seja cometida de um medo que não sabe nem qual a razão de possuí-lo ou de tê-lo, pode encenar, criar para si um personagem de bravura, de coragem, quando pode ser exatamente o oposto disso. Eu me lembro agora, falando exatamente nesse momento, eu me lembrei de um filme chamado A Execução do Soldado Slovik. Um soldado americano de origem polonesa, que participou da Segunda Guerra Mundial. E se espera que alguém que vá participar de uma guerra, ou que tenha vínculo com o exército e as forças armadas, se espera que a pessoa seja corajosa, revele bravura, vá para o que der e vier. Mas o soldado Slovik, ele começa a escrever cartas. Eu não me lembro bem se foi para sua tia ou para sua mãe, mas ele se danava a escrever cartas, dizendo que estava com medo, que tinha pavor de ver as pessoas mortas, que não queria morrer, que estava exigindo dele que ele não podia oferecer. E os colegas deles de armas, considerando ele um molenga, uma pessoa absolutamente fora da realidade do que se exige de um soldado no campo de batalha. O resultado é que quando ele volta para os Estados Unidos, vai ser o único militar a ser julgado e condenado por um tribunal à morte por falta de bravura. Então, ora, ele não fez aquilo que se esperava que ele fizesse. Mas se ele fizesse, ele estaria fazendo por uma encenação de um ato de coragem do que pela coragem própria que ele não tinha. Mas o mundo não exige que... O mundo exige muitas vezes, para não dizer no mais das vezes, que nós sejamos o que não somos. Se nós não somos o que somos, não é apenas por um desejo nosso. É em função de expectativas que tem em relação a nós. E quando nós não atendemos essas expectativas, as pessoas nos avaliam, nos julgam de uma maneira muito equivocada ou errônea. Qualquer pessoa pode não ter medo e deve dizer, aliás, qualquer pessoa pode ter medo e deve dizer se tem medo. E não criar uma ficção de si em termos de coragem e bravura, dando a entender que não tem medo quando tem medo. Então, é da natureza humana esse eu ser relacional e a gente abrir mão de si para viver, na realidade, a ficção que o outro exige ou espera que nós sejamos.
Nessa busca de se tornar um outro diferente de si, de ser o que não se é, há algum limite entre a sanidade e a loucura?
Um limite tênue, às vezes, mas por não ser o que, por ser o que não se é, ser um acontecimento tão comum, esse limite é muito, muito, embora tênue, muito claro. Aquele que tende a querer ser o que não é, ele tem consciência de que não é. Ele sabe que ele está criando uma ficção sobre si para manipular uma outra pessoa, para fazer-se passar por alguém que não é, enfim. Ele sabe e tem consciência. Se ele tem consciência, ele tem vínculos com a realidade. Ele sabe que a realidade dele é outra. Mas aquele que rompe a barreira da realidade, não é mais capaz de distinguir em si o que é fantasia e a realidade, e se toma inteiramente pelas suas fantasias na forma de delírio, esses são os quadros clássicos de loucura. É alguém dizer, colocar a mão imitando o gesto de Napoleão e dizer eu sou Napoleão Bonaparte. Esse tem convicção absoluta que é. Esse não acredita nem sabe que está fazendo uma encenação de si. É uma convicção onde as fantasias cortaram qualquer possibilidade de vínculo com a realidade. E esse é o caminho da loucura. Mas, em geral, o comum é a gente estar no lugar, se colocar nele, passar, tomar-se por aquilo que nós não somos, vendermos essa imagem, mas, no fundo, a gente carrega uma insatisfação, porque a gente sabe que não é aquilo que está construindo ou está querendo fazer com que as outras pessoas nos tomem por um modo que nós não somos. Então a diferença fundamental é um corte brusco, e tão brusco com a realidade, que a pessoa entra no mundo dos delírios ou ficar presa a situações que ela sabe que não é aquilo que ela está construindo como imagem de si para um outro.
Professor Silvio Ferreira, a Judite está aqui na capital, mandou uma mensagem aqui antes, disse na expectativa de uma grande coluna com o professor Silvio Ferreira. A Judite estava aqui na expectativa, viu, professor?
Ótimo, um grande abraço para a Judite, é uma pessoa amiga, próxima, muito querida.
Muito bom. Psicólogo Silvio Ferreira trouxe para a gente a coluna Psicologia em Movimento. Muito obrigado, grande abraço, professor Silvio.
Marcelo, boa noite para todos que nos escutam.
Boa noite. Psicólogo Silvio Ferreira, mestre em psicologia pela Universidade Federal de Pernambuco,